sua saúde.
Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Uninter. Estamos começando o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E no programa de hoje vamos falar sobre fisioterapia e incontinência urinária, como que essas duas áreas, né, se juntam, digamos assim, o que uma coisa tem a ver com a outra. E para isso a gente conta com a presença das professoras e fisioterapeutas Fernanda Cercal e Thaís Zegger. Tudo bem, professoras?
Tudo jóia, Bárbara, e você?
Tudo bem, Bárbara. Muito obrigada pelo convite para falar mais uma vez da nossa profissão.
Ah, eu que agradeço vocês por sempre aceitarem, né, o nosso convite participar aqui. É muito bom tê-las aqui novamente. E, professoras, para a gente começar o nosso assunto de hoje, acho que até seria bom a gente dar um patamar do que seria isso. Eu gostaria que vocês explicassem para a gente o que é a incontinência urinária e quais são os fatores que podem ocasionar o seu surgimento.
Posso começar, Thaís?
Pode, fica à vontade.
Ótimo, então. Então, o que é uma incontinência urinária, né? Para o pessoal que está aí assistindo. Muita gente passa por isso, tá? E muita gente pensa que é só pessoas com mais idade que têm problemas, na verdade, de perda, né? De urina. Porém, não é somente as pessoas de maior idade que têm essa perda. Essa perda de urina, né, de forma assim que a pessoa não está querendo ir no banheiro, fazer xixi, né, essa perda, ela pode acontecer também em pessoas jovens, tá? Então, incontinência urinária é qualquer tipo de perda urinária, né? Independente da vontade da pessoa, tá? E ela pode acontecer, ela é mais prevalente, né, em populações mais velhas, mas também pode acontecer com pessoas aí com 30, 40 anos, né, dependente de alguns fatores. Então, existem dois tipos, Bárbara, de incontinência urinária, e esses dois tipos, eles também podem se juntar formando um terceiro tipo. Então, existem a incontinência urinária, que a gente chama de esforço, né, que é aquela que a pessoa tem a perda quando ela faz um esforço físico que principalmente aumente a pressão intra-abdominal. Então, por exemplo, numa tosse, né, num espirro, né, ou alguma atividade que ela vai pegar um objeto pesado e ela tem uma perda urinária ali. E tem a incontinência urinária que não é dependente do esforço, é uma incontinência que a gente fala que é de urgência. Essa, ela está mais relacionada, por exemplo, com uma contração da bexiga involuntariamente. Então, a bexiga é comandada pelo sistema nervoso autônomo. Então, é uma disfunção desse sistema nervoso, onde faz com que essa bexiga se contraia no momento em que ela está se enchendo. Então, ainda não seria o momento dela contrair para esvaziar, certo? Seria o momento dela se encher de urina e ela faz essas contrações involuntárias nesse momento do enchimento. Essa é de mais difícil tratamento, porque tem que tratar, na verdade, o sistema nervoso, né, e a causa primária, mas a fisioterapia, ela atua muito bem nesse primeiro tipo que eu mencionei, que é na incontinência urinária de esforço. Só que eu posso ter as duas juntas, então tem algumas patologias que são, por exemplo, patologias neurológicas que atingem essa questão do sistema nervoso, mas que também, por algum outro motivo associado, a pessoa tem uma perda ao esforço. Então, ela também, esse tipo de incontinência urinária que é do tipo mista, ela também tem um benefício com o atendimento fisioterapêutico.
Perfeito. E professora, só para complementar essa pergunta, quando que a pessoa, quando que situações assim podem se considerar normais assim, e quando que a pessoa ela tem que ficar atenta para ver que realmente está tendo um problema com isso e tem que procurar um médico?
Thaís.
Oi, então vamos lá. Qualquer tipo de perda de urina, que não tem a vontade, né, do indivíduo, ele é uma perda que a gente tem que procurar algum serviço especializado para ver o porquê que isso está acontecendo, né? Perder a urina quando a gente tosse, faz um esforço, ou quando, bem, a professora Fernanda falou, quando tem uma questão de inervação, né, do sistema nervoso autônomo ali, a gente sabe que não é quando a pessoa vai no banheiro, né? Então ela tá fazendo outras atividades, ou vem uma vontade, a bexiga, né, não tá cheia totalmente, ou quando faz esses esforços. Então essas perdas sempre é bom a pessoa identificar e ir atrás de um fisioterapeuta ou de um médico para poder fechar um diagnóstico, né? De modo normal, a gente não tem que perder a urina, de modo algum, né, sem a nossa vontade.
Isso porque, Bárbara, até porque anatomicamente existe um controle esfincteriano interno, né? E um controle esfincteriano externo. O interno, ele é involuntário, ele é comandado pelo sistema nervoso autônomo, mas o externo, ele é comandado voluntariamente. Então a gente tem o um controle sobre esse esfíncter. E esse esfíncter, ele nada mais é do que musculatura. Então, se ele não está proporcionando a força necessária, né, para fechar esse canal voluntariamente, é porque existe ali um problema relacionado a essa musculatura, a, por exemplo, a disfunção, por exemplo, da musculatura de equilíbrio que equilibra a pelve. Então, porque todas essas musculaturas elas estão relacionadas dentro da nossa pelve, né, onde a gente chama ali no abdômen inferior e no períneo, né, que é a musculatura do assoalho pélvico. Essa musculatura equilibrada, ela não vai ocasionar nenhum problema. Agora, ao desequilíbrio muscular, eu vou ter perdas urinárias por esforço. E isso pode vir, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem comum que o pessoal que está escutando aí pode até associar, né? Após, múltiplos trabalhos de parto normal. Né? Então, a mulher que passa, por exemplo, pelo parto normal, natural, ela tem muito esforço durante esse trabalho de parto e tem associada a questão hormonal da gestação, né? Que vai haver ali uma questão de relaxamento dessa musculatura, para que na hora do trabalho de parto esse bebê venha passar pelo canal vaginal, que está relacionado com a uretra feminina, né? Então, nesse sentido, ela pode também ter uma baixa, uma caída dos órgãos pélvicos e todo esse ligamento que une essa musculatura, né, da pelve com esses órgãos, vai proporcionar que ela tenha um desequilíbrio que vai cursar com perdas de urina ao esforço. Então, esse é um exemplo típico, né, de problema que pode surgir a partir de uma situação natural do nosso corpo, que é o trabalho de parto.
É, perfeito. Professoras, agora para a gente entrar dentro da área de vocês, como que a fisioterapia atua com as pessoas, né, que têm esse problema da incontinência urinária?
Nós atuamos principalmente nessa incontinência urinária de esforço, tá, Bárbara? Só que a gente também atua na mista, como eu comentei anteriormente, né? Mas essa incontinência urinária de esforço, como eu já mencionei, ela está relacionada com esse equilíbrio muscular da pelve, né? Da musculatura pélvica anterior, posterior, né? É lateral, e também está relacionada com a musculatura do períneo, que a gente chama, inclusive, de musculatura do assoalho pélvico, porque essa musculatura ela forma um assoalho de sustentação para os órgãos pélvicos, então útero, bexiga, né? Então tudo ali fica apoiado nessa musculatura. E nós trabalhamos exatamente com essa musculatura. Então nós temos, por exemplo, a habilitação e habilidade de avaliar o grau de força que essa musculatura possui. Então a gente consegue verificar se ela está forte, se ela está mais ou menos forte, se ela está fraca, né? Se não existe força, tem toda uma graduação dessa força muscular. Então, a fisioterapia avalia esse grau de força muscular, e a partir dessa avaliação funcional, ela trabalha com exercícios que vão fortalecer essa musculatura. A musculatura do períneo, a musculatura do assoalho pélvico, né? E a musculatura que equilibra a pelve. Porque, apesar de não parecer, até mesmo uma disfunção, né, de anteroversão e retroversão de pelve, ou seja, uma disfunção postural, pode influenciar nessa questão do ligamento ali, que está associada aos órgãos internos, a esse apoio, a esse suporte de sustentação. Então, a gente trabalha desde essa parte funcional postural da pelve, até a questão ali da musculatura mais interna relacionada com a uretra.
Até complementando o que a professora Fernanda falou, até muita gente, às vezes, que chega para procurar esse tipo de serviço, nem consegue sentir. Então, quando o fisioterapeuta pede a contração, às vezes ela não consegue identificar e fazer a contração. Então, até esse conhecimento, né, do que, como que eu tenho que contrair, como é que eu sinto esse músculo trabalhar, né? Muitas vezes o fisioterapeuta que dá esse start, né, nessas pessoas. Então, até o perceber a contração também, a gente acaba trabalhando.
Isso mesmo. E assim, até é difícil parar de falar, porque tem muito assunto realmente. Mas a questão de avaliar, que eu comentei, existem até mesmo hoje em dia já equipamentos que fazem essa avaliação. Então, nós temos equipamentos específicos que a gente consegue perceber essa força através do feedback do equipamento, né? O grau de força muscular. E existe também, por exemplo, a gente consegue avaliar através de outros equipamentos, como ultrassom, equipamentos de biofeedback, de eletrodos que a gente coloca nessa musculatura e a gente vê essa contração. Então, são equipamentos que a gente avalia essa contração para depois tratar.
O feedback mesmo, a gente continuando a falar, o feedback mesmo, muitas vezes ele faz um estímulo visual para o paciente ver onde ele está contraindo e como está essa contração. Então, além dele ser um método de avaliação, ele também acaba sendo uma aprendizagem para o próprio paciente, né?
Uhum. Bárbara, tem um comentário ali, não sei se você viu.
Ele comentou aqui dos streamings do site, né, no caso. Isso daqui é algo técnico, depois do programa. Daí depois eu dou uma olhadinha. Mas, professoras, vocês falaram isso da identificação. E quanto aos exercícios, como que funciona? O que que existe que o paciente pode fazer?
Olha, os exercícios principalmente são de fortalecimento mesmo. Então, os mesmos equipamentos que a gente usa para avaliar, às vezes eles trabalham como esse feedback positivo para o paciente, para ele conseguir ver a sua própria contração, e a gente consegue trabalhar, então, no tratamento com esses mesmos equipamentos, fazendo um fortalecimento. Mas existem, por exemplo, também, né? Agora vou dar um exemplo feminino. Existem alguns pesos que a gente introduz, por exemplo, na vagina da paciente, que através dessa resistência, porque é uma resistência para o músculo, né? A gente consegue ganhar força dessa musculatura. Então, a gente, por exemplo, introduz um peso que ela suporta, que a mulher suporta naquele momento a partir da avaliação. E aí, depois, a gente vai crescendo a resistência desse peso, né? A gente vai aumentando a resistência. E a mulher também vai aumentando a força muscular que ela vai produzir durante o exercício. Então, esse é um dos exercícios. Mas antigamente, eu vou dar um exemplo, porque isso já está contraindicado. Antigamente, a gente fazia as pessoas trabalhar na hora que ia no banheiro fazer xixi, ficar parando de fazer, segurando a urina e soltando. Isso foi indicado por muito tempo, Bárbara, mas depois começou-se a perceber um malefício dessa prática. Apesar de ganhar força, porque o exercício é de fortalecimento, ele causava muita questão inflamatória, né? Porque a uretra feminina é curta, aí a mulher ficava segurando ali o xixi, e esse xixi armazenado podia provocar alterações metabólicas ali na região, e a médio ou longo prazo, cursar com infecções urinárias de repetição. Portanto, é uma prática que a gente não indica mais fazer sozinha em casa, né? A gente sempre indica fazer no consultório, com os equipamentos, com a orientação profissional e, às vezes, sem estar no banheiro. Então, por exemplo, ensina o paciente a fazer o exercício em pé ou sentado, mas não segurando e soltando a urina, como a gente indicava anteriormente.
É verdade, a gente escutou muito falar, né, e era uma prática bem comum até de orientação para os pacientes em casa, né, e exatamente viu-se que tem um refluído da urina e que gera essas infecções, né. E a gente, fazendo uma analogia, né, é como se a gente pensasse que a gente tem que fortalecer um músculo do braço, né, então a gente precisa ter uma resistência, né, um peso ali, uma repetição e uma série para essa musculatura se fortalecer. No assoalho pélvico, de modo geral, é a mesma questão, né? Então, é exatamente como a professora Fernanda falou. Tem o peso e ali o profissional vai orientando, né? De acordo com o diagnóstico que foi feito, as séries e as repetições para esse paciente fazendo. Né? E até em algumas situações, quando o paciente, mesmo com todo o estímulo, não consegue identificar, ou até uma forma de potencializar essa contração, é as correntes elétricas, né? Legal. Então, se usa para tanto para a pessoa perceber como é a contração, quanto para associar a esse exercício com uma resistência junto.
Perfeito, Thaís. Até lembrar desse tópico é muito importante.
Uhum. Professoras, eu até ia perguntar Sim. isso mais para o final, mas eu queria ver com vocês o seguinte, né? A professora Fernanda falou de sempre fazer com profissional, né? Isso dos exercícios, né? Eu ia perguntar, assim, até pela dúvida, se existem exercícios que a pessoa pode fazer em casa, ou se sempre tem que ter o auxílio do profissional. Porque, assim, a gente sabe que se jogar na internet, vão aparecer inúmeras coisas, né?
Inclusive, de segurar o xixi vai aparecer?
Com certeza. Então, eu queria ver com vocês, assim, se realmente... né, a professora falou que... hoje não é mais recomendado isso, né, do segurar o xixi. Quais são, digamos, até os malefícios que podem causar para a pessoa se ela tem esse problema da incontinência? Faz isso em casa, né, sem o auxílio do profissional. O que pode agravar? O que, que pode acontecer?
Agravar somente mais nesse caso mesmo de segurar o xixi com essa contraindicação que a gente falou. Mas assim, o que pode acontecer, Bárbara, é ela não saber efetuar o exercício da maneira correta e acabar, por exemplo, recrutando músculos que nem fazem parte desse trabalho e por conta desse recrutamento de músculos que estão ali ao redor que nem fazem parte desse trabalho, ela acaba perdendo ainda mais força da musculatura que precisava ser treinada. Então, essa, na verdade, é a maior contraindicação. Você fazer um exercício sozinho, sem orientação profissional, pode fazer com que você acabe fazendo ele de forma errada. Então, isso não só aqui, mas em qualquer outro tipo de exercício. Então, assim, dá para fazer sozinho? Depois que já tiver ido ao profissional, depois que já tiver feito muito treinamento, depois que a sua prática já estiver estabelecida, você já souber efetuar esse exercício, o seu próprio profissional vai te indicar esse exercício para você fazer em casa. Mas nunca, nunca, jamais fazer um exercício sem antes ter recorrido a um profissional, né, a ter treinado esse exercício, né, praticado bastante, por bastante vezes essa execução, porque isso que é o mais importante. Principalmente os exercícios da musculatura do assoalho pélvico, eles não são muito fáceis, né, de a gente falar e o paciente já entender. Existe toda uma consciência corporal, existe toda uma questão de concentração, eles às vezes são associados à respiração, então a respiração tem que estar associada junto com o exercício. Então não é um exercício que eu vou jogar na internet, a pessoa vai ler uma vez e vai já saber executar. Por isso esse acompanhamento é tão importante, porque primeiramente o profissional vai indicar, vai ensinar ele a fazer, vai treinar ele e fazer da forma correta, para depois lá na frente, quando vê que o paciente já está conseguindo executar, já está conseguindo fazer várias contrações, treinar em casa. Aí a gente também indica para o paciente fazer, mas tudo com acompanhamento. Então, ele volta no consultório, a gente progride esse exercício, a gente evolui, né? Então, é tudo uma questão de avaliar, tratar e reavaliar para ver os resultados do tratamento. Sem o profissional, não tem como, né, Bárbara?
Até porque às vezes não é nem ligado ao assoalho propriamente dito, como a professora Fernanda falou no começo, né? Às vezes é um problema de sistema nervoso, às vezes é um problema postural, e só vai saber identificar quando for num profissional especializado. Então, às vezes, jogar na internet, né, porque percebe que está tendo perda de urina, às vezes você vai tá tratando o sintoma e não a causa.
Exato.
Né? Então, o mais indicado ainda é procurar um profissional da área para que te encaminhe para um profissional mais específico ou que te, né, que trate daí efetivamente o problema.
Uhum. Mas tem cura, tem jeito.
Tem, claro que tem. Tem. Até às vezes criança, né? Tem muito problema com incontinência. Isso. E a fisio também atua. Lógico, de uma forma mais lúdica, né? Isso. Muitas vezes nem tão invasiva, mas consegue atuar com ótimos resultados.
É, principalmente a criança, ela vai ter algum problema relacionado ao amadurecimento, né, da contração desses esfínteres. Então, muitas vezes, por exemplo, faz xixi na calça até os 6 anos de idade. Isso não é certo, né? Então, a gente sabe que ali até o terceiro ano, no máximo, assim, no meio entre o terceiro e o quarto ano, essa criança já tem que ter as condições, né, para segurar esse xixi voluntariamente. Então, esse esfíncter, ele já tem que estar fortalecido, né? Então, às vezes, as crianças mais velhas, com 5 anos, que estão tendo perdas, tem também benefício no tratamento fisioterapêutico, que, como a professora Thaís falou, não é a mesma coisa que para o adulto, né? Então, a gente não vai colocar nenhuma resistência lá dentro da vagina da criança, nada disso. Tá? Aí é diferente, né? A gente utiliza outros materiais, outros recursos.
Uhum. E professoras, vocês falaram bastante disso, né? Eu digo no sentido feminino, a professora Fernanda deu o exemplo de que pode acontecer a uma mulher que tenha tido muitos partos naturais, né? Geralmente isso da incontinência urinária, ela acontece mais com mulheres do que homens ou não tem uma proporção, pode ser igual?
Ela acontece um pouquinho mais nas mulheres, mas no homem, a principal causa relacionada são os problemas de próstata. Então, às vezes, a cirurgia de retirada da próstata, tá? Então, são casos menos, vamos dizer assim, menos recorrentes. Aí, no homem, ele já acontece um pouco mais para frente, ou relacionados, por exemplo, com o câncer de próstata, com a retirada da próstata, né? Não tem tanta relação com o esforço como na mulher. Mas também pode acontecer.
É, perfeito. E, professoras, quanto ao tratamento, tem uma média, mais ou menos, de quanto tempo ele dura, assim, ou isso depende do paciente? E como que a pessoa pode saber que está fazendo efeito já esse tratamento?
Varia bastante, né, Bárbara? Depende muito da patologia do paciente e do próprio entendimento do paciente quanto à terapêutica, né? Eu digo assim, de fazer certinho, quando, por exemplo, o físio orienta a fazer em casa, né? Porque às vezes não vai adiantar só ali ficar 1, 2 horas no consultório e o resto do dia não fazer, né? Ou fazer 3 vezes na semana. Então, muitas vezes, a orientação em casa para continuar a fazer, ela é válida. Lógico, orientada da forma correta, com os exercícios corretos, mas daí o paciente precisa fazer, né? tudo isso vai aliar um tratamento com resultado mais precoce, né? Depende, lógico, da patologia em si. Por exemplo, a gente sabe que patologias que são ligadas ao sistema nervoso, elas são mais complexas por si só, né? Então, às vezes, você não tem um tratamento completo, porque não é uma coisa que depende exclusivamente de músculo, né? Mas quando é uma questão muscular, principalmente quando se relaciona à fraqueza muscular, os resultados são muito bons. E são perceptíveis assim que a musculatura vai ganhando uma hipertrofia, né? Então, a paciente vai percebendo que ela vai perdendo menos urina, não é toda vez que ela tosse que ela vai perder, não levanta tantas vezes ao banheiro, né? Então, coisas que a própria paciente vai percebendo.
Geralmente, a gente até pede para fazer um controle, né? Assim, a paciente faz como se fosse um diário da sua perda, para a gente conseguir até mesmo observar esses resultados, né? E, além disso, tem outros métodos também que a gente avalia, principalmente em trabalhos, quando a gente está trabalhando com pesquisa. Então, a gente pede, inclusive, para pesar, por exemplo, o absorvente higiênico que o paciente usa para perda urinária. Mas esses são métodos mais quantitativos que a gente acaba utilizando mais na pesquisa, né? No caso da clínica, esse diário, o relato do paciente, então uma análise qualitativa é bastante suficiente para a gente conseguir perceber esses resultados.
A criança, né, vai perceber que vai fazer menos xixi, não vai fazer xixi todas as noites, vai fazer dia sim, dia não, né? Então, a repetição disso vai acabando ficando mais espaçada. Isso já é um sinal que o tratamento está funcionando, né?
Isso mesmo.
Professoras, a gente está chegando nos nossos minutinhos finais aqui. Vocês gostariam de deixar alguma observação, alguma dica para os nossos ouvintes?
Quer começar, Fer?
Pode ser. Eu sempre costumo dar uma dica assim que tudo que acontece diferente no nosso corpo, né, daquilo que a gente está habituado, é bom a gente recorrer ao profissional. E às vezes a gente acaba tentando empurrar um pouquinho com a barriga ou tenta fazer alguma coisa sozinho, pega ali um exercício da internet, mas às vezes isso só aumenta o problema, né? E aquele custo que você de repente não queria ter naquele momento para procurar um profissional, vai aumentar lá na frente, porque daí o teu tratamento vai ser mais extenso, né? Você da mesma forma vai ter que procurar um atendimento. Então eu costumo dizer sempre que o começo e a prevenção é o mais importante. Diminui gasto e diminui problema lá na frente também. Então o recado que eu dou é esse, né? Quando houver alguma perda urinária que não esteja normal para o seu dia a dia, vai logo, já procura um profissional que muito provavelmente serão poucas sessões e já vai ter um resultado benéfico, eficaz. Um profissional da área, né, que trabalhe com recursos voltados a esse problema. E aí, você já resolve o seu problema e não precisa despender de maiores recursos e nem de maior tempo, porque tempo é dinheiro, né, Bárbara? Lá no futuro, né? Então, essa é a dica que eu dou. Sempre procure um profissional que os resultados existem e são bastante promissores nessa área também.
É, exatamente. E não ter vergonha, né? A gente tem profissionais que trabalham exatamente com essa área para ajudar a população, né? Às vezes a pessoa não quer procurar por vergonha, né? Ou porque daí acaba às vezes não saindo de casa porque sabe que vai perder, né? Então, procurar um profissional que vai ajudar, como a professora Fernanda muito bem disse, o resultado ele é relativamente rápido quando procurado de forma precoce, né? Então, quando está percebendo já que está tendo perdas, assim, ao rir, ao tossir, já procure, né? Porque daí, assim, o tratamento vai ser mais eficaz, sem grandes traumas, sem grandes problemas, né?
Exatamente. E às vezes não precisa nem usar muitos recursos e já vai ser benéfico para o paciente. E aquela vergonha que ele tinha de sair de casa por causa da perda urinária vai sumir. Então, ele vai conseguir ter sua vida no dia a dia, né? Preservado, ele vai conseguir ter suas atividades profissionais e conviver em sociedade da maneira adequada.
Exatamente.
Com certeza, professoras. Gostaria de agradecer novamente a presença de vocês duas aqui. Espero vê-las em breve em outra edição aqui do nosso programa. E muito sucesso aqui com os nossos cursos da área da saúde da Uninter. E você acabou de acompanhar mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que dedica, né, aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição e tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.